Bem-vindo ao DWRcast, eu sou o seu host, Fred Pavão, e aqui ao meu lado está ela, que quando bebê era uma gracinha, Thaís Alves.
Ah, você também era uma gracinha.
Eu sempre fui um sujeito muito bem apessoado.
Não é verdade.
É verdade, você era bonitinha também. Ah. Estou falando isso, pessoas, por quê? Se você estar se perguntando. Não faz sentido, Fred, faz sentido. Por
Do que vocês estão falando, seus
Porque
malucos?
Porque hoje nós vamos revisar aquele episódio chamado Father's Day.
Dia dos Pais.
Um episódio que deixa a gente muito mexido, muito balançado.
Tocado.
Um episódio muito bonito.
Bonito.
Um episódio que não tem muita ação, um episódio que é mais um episódio sentimental.
Solene, né?
Exatamente. E nesse episódio temos ali Rose Neném, temos Mickey...
Rosinha,
temos Mickey Menino.
Mickeyzinho.
Mickey Jovenzinho. Temos Jack de Permanente.
Maravilhosa.
Temos Peter Tyler vivo.
Olha só.
Triste. Pois bem, gente, esse é um episódio que nós guardamos com muito carinho no nosso coração, que é um episódio bem feito.
É sim.
Né? E estamos aí fazendo quase uma maratona de Pocornel, porque esse episódio é de Pocornel.
Nossa, aí foi uma coincidência, né, mas deu muito certo a coincidência.
Pois é, um episódio maravilhoso, gosto bastante, um dos pontos altos aí da primeira temporada, hein?
Eu acho, sim. Eu gosto muito desse episódio.
Com certeza, mas antes da gente começar e voltar no tempo um pouquinho para os anos 80, 87... Vamos dar uma paradinha, hoje não tem sessão de e-mails, porque a gente tem uma rodada aí de notícias, porque tá acontecendo muita coisa em Doctor Who e tá saindo muita notícia e a gente tá ficando meio maluco. Então,
reta final pois bem, da chegada, né?
Exato, a gente não vai ter leitura de e-mails hoje, porque a gente tem essa rodada rapidinha de notícias, então a gente já vai pra lá.
Vamos lá!
Começando essa nossa... É quase que um plantão. Plantão da WBR, né, cara?
Exato.
Porque, ó, pra vocês terem uma noção de como essa semana... Estamos aí na semana derradeira.
Hoje, a última semana.
Hoje, quando estamos gravando, hoje é segunda-feira pra gente. Pra vocês aí, no caso, terça-feira, né? É, hoje, faltam 6 dias só pra de ouro chegar.
Colin Baker Dias.
Pra vocês terem uma noção de como tá tudo tão maluco, normalmente a gente grava o podcast assim... Comecinho da noite, né? 7 e pouca da noite. São 10 pra meia-noite e a gente só está gravando agora.
Até porque foi um dia cheio, né?
Foi um dia cheio por quê, Thaís? Porque hoje aconteceu muitas coisas.
Muita.
Assim, a gente sempre tem
meu Deus do céu.
Esses vales, esses picos, né, de coisas que acontecem no Doctor
Who. Mas quando o Doctor Who é sempre assim.
Mas quando vai chegando perto da temporada, parece que tudo resolve acontecer.
É verdade.
Por exemplo, vamos para o primeiro anúncio de hoje. Revista Galileu. Ali, uma muito boa revista.
Muito legal.
Quando eu era jovem, quando eu era ali um infante, minha avó assinava Galileu. Anos depois, aí uns 20 e tantos anos depois, eu e minha esposa, menina Thaís Alves Pavão, damos uma entrevista pra Galileu.
É verdade.
O que falamos na Galileu, Thaís?
Falamos sobre Jodizinha, 11ª temporada, também sobre Peter Capaldi, sobre a Era Moffat, sobre um monte de coisa, né?
Sim.
Foi sobre Doctor Who, assim, o fim da era passada e o que essa nova era significa, né?
Sim, e ficou uma matéria muito boa, né, cara?
Ficou muito boa, cara.
Ela vai sair, ela saiu tanto na web, né, tanto no site deles, quanto na revista impressa, que não sei se já está nas bancas.
É a edição de outubro.
Então, quando ela bater nas bancas...
Tá por aí, chegando.
Então, assim, quando vocês estiverem dando um roleto aí pelas ruas e passar por uma banca de jornal, dê uma olhada na edição de outubro aí da revista Galileu, que tem ali Fred Pavão, Thaís Alves e Doctor Who Brasil ali falando sobre Doctor Who. Vale super a pena, a matéria está muito legal.
Com certeza. Confira, a gente já postou inclusive nas nossas redes sociais. Se você quiser, o link tá lá, a gente vai deixar aqui no post também.
Sim. O que mais temos sobre hoje? O que aconteceu?
Crackle!
Finalmente, o serviço de streaming que está trazendo aí Jodie Whittaker, né, que está trazendo a 11ª temporada para o Brasil, ela já está trabalhando, já está funcionando. Por quê? Se você entrar hoje para você, terça-feira aí, faltando 5 dias, ou seja, dia 2 de outubro, se você entrar, já tem um pouquinho de 11ª temporada lá. Por que, você pergunta? Não adiantaram? Não adiantaram.
Não.
Todo mundo sabe que os especiais de Natal, né, do ano anterior, eles fazem parte, na verdade, da temporada seguinte a eles. Ou seja, o Twice Upon a Time, ele é Season 11, Episode 0.
Ele é o episódio 0 da 11ª temporada.
Por consequência, ele está no contrato do Crackle e ele já está disponível para vocês assistirem lá com legendas em português e áudio original ou com áudio em português dublado.
Cara. Olha só que bacana,
então,
hein?
Então, se você tem curiosidade de saber como é a voz de Peter Capaldi, de David Bradley e até de Jodie Whittaker, que era ali com uma palavra, vale super a pena assistir toda essa plataforma.
Vale muito a pena. E ainda sobre o Crackle, também hoje tivemos a confirmação de que o serviço de streaming não só vai passar todos os episódios da temporada aos domingos, ou seja, junto lá com a BBC One, né?
Sim,
com
sim,
o Reino
sim.
Unido e também com a BBC América nos Estados Unidos.
Uh-huh.
Como também tivemos a confirmação do horário de The Woman Who Fell to Earth, que vai estar disponível no Crackle a partir das 16 horas do domingo.
É, então, só pra resumir, pra ficar só pra vocês, os episódios dessa primeira temporada vão ser transmitidos aos domingos no Crackle, a partir das 4 horas da tarde, que é quando os episódios ficam disponíveis pra você assistir.
Isso!
Então, assim, você não vai ter dificuldade aí de ter que procurar e-mails escuros da internet. Ela vai estar passando
tá
no
lá.
Mesmo dia. Ou seja, por conta disso, nós temos também a confirmação de quando sai o DWRcast de review. Como vocês bem sabem, né, o DWRcast de review de um episódio, ele sempre sai em até 24 horas depois ali do episódio. Sempre no dia seguinte, né?
Isso.
Então, os reviews agora dessa primeira temporada, esses nossos DWRcast que são na terça-feira, passam a ser segunda-feira. E são sempre as segundas-feiras reviews dessa primeira temporada. E as sextas-feiras, o tema correndo aí da nossa agenda normalmente.
Exato!
Sim, isso é muito bacana. Que mais temos de notícia, Thaís? Lembra aí pra gente?
A gente também tem a confirmação de onde a gente vai assistir The Woman Who Fell to Earth.
Sim, porque, como vocês bem sabem, né? Além do Crackle que vai trazer... vamos supor que você é um cara que não tá na cidade que tem Cinemark, por exemplo. Você vai poder assistir aí no Crackle, né? Inclusive, se você tem dúvida de como assina, tem um link aqui no post pra você dar uma olhada no nosso post, que explica direitinho. Várias pessoas estão assinando, estão conseguindo assinar por boleto, estão conseguindo assinar até...
Tá dando tudo
até
certo.
Até quem não tem TV por assinatura tá conseguindo, então tá tranquilo, né? Se você é um cara que tá numa cidade que não tem Cinemark, ou que por acaso na sua cidade não tem, você assiste assim. Caso você tenha Cinemark na sua cidade, você vai lá, assiste no cinema, no telão, a entrada de Jory Whittaker na temporada dela.
Coisa boa!
Aí o primeiro episódio dessa primeira temporada, o The One Who Fell to Earth. A gente sempre fica na mão da BBC pra saber pra onde ela vai mandar a gente, porque o pessoal fala, ah, vocês demoram muito. Na verdade, o que acontece é o seguinte... Quando tem essas emissões...
Não é a gente que demora, né?
Quando tem exibição de episódios assim nos cinemas, vocês vão se divertir e a gente vai a trabalho.
Exato.
Porque a BBC sempre bota a gente pra fazer alguma coisa. E por conta disso, ela sempre decide aonde a gente vai ficar. Porque geralmente eles querem fazer alguma ação, alguma coisa. Dessa vez, o shopping escolhido foi o Cidade de São Paulo, que é aquele shopping que fica bem no meio da Avenida Paulista, em São Paulo,
próximo
obviamente.
Próximo do metrô Trianon Máximo.
Exatamente. Lá, o que teremos? Por exemplo, não teremos a tarde. Isso é uma coisa que a gente já sabe que não vamos ter.
Não tem tardes em nenhum cinema no Brasil.
Porém, teremos lá, abriu mais uma sala, né, de exibição. E nós estaremos lá, mas não estaremos só lá. Estaremos fazendo... sorteios.
Vai estar tendo brinde.
Exatamente. Se você for assistir com a gente lá no Cidade de São Paulo, após a exibição, além da gravação, né, das inserções pro DWRcast de review, né, porque a gente vai gravar a opinião,
a reação
da galera que assistiu lá na
fresquinha.
Hora, exatamente, pra botar no podcast que vai sair no dia seguinte, na segunda-feira.
Isso.
Além disso, você vai ganhar um papelzinho, você vai poder ser
concorrer
aí é uma camiseta que será daquelas pretas, né, que tem a Tardes e o logo novo.
Camiseta que a gente fez a live na semana passada, né?
Sim, exatamente. Então, se você for lá, você vai ter a chance aí de concorrer à camiseta. A gente vai sortear algumas. E fora que vai poder conhecer muitas pessoas e tirar foto com a gente também.
E aparecendo da BRCast, não é verdade?
Sim, é verdade. Que da BRCast esse, inclusive, agora. Pense com você. Você que vai ter a oportunidade de participar do da BRCast aí, se for assistir com a gente, você não estará só no nosso feed que está no iTunes, que já é uma grande coisa... E no Google Podcast e em todos os feeds
agregadores.
Da vida. Agora, você vai poder estar aparecendo, sabe aonde? No Spotify.
Não.
Porque o
não acredito.
Acredite, tá?
Não acredito.
Acredite, porque o
é mesmo?
É mesmo, porque o DWRcast agora, ele faz parte da seleção de podcasts do Spotify, meus amigos.
Meu Deus do céu.
Exatamente. Hoje foi um dia maravilhoso, porque a gente já tinha mandado esse request no Spotify, ó. Há muito tempo.
Faz um tempo mesmo.
E, como todo mundo sabe, 2018 é o ano do podcast no Brasil.
É verdade.
E, né, você tá vendo aí várias ações do Spotify em relação a isso, botando banners em metrô e tudo mais. E, por conta disso, eles abriram um pouco mais as porteiras dos podcasts no sistema deles ali. E o DWRcast foi um dos aprovados nisso. Então, nós estamos lá. Se você for no seu Spotify agora e botar DWRcast, tem lá nossos 135 episódios.
É nóis.
Cara,
eu
tô muito feliz. De
eu
verdade.
Tô felicíssimo, cara. Muito legal.
Eu tô felizaço de estar lá.
Muito
não
bom.
Não tá só a gente.
Uma honra
nossos
enorme.
Nossos amigos do Terapeuta estão lá, inclusive.
Verdade.
A última edição do Terapeuta tem participação minha e da Thaís.
Também, outra é novidade legal, né? A gente participou lá do Terapeuta com a Júlia e com o Lucas. Maravilhosos.
Sim, muito bacana.
Muito bacana.
É um podcast de audiodrama muito maneiro.
Muito legal.
Nós fazemos, inclusive.
Adorei participar.
O personagem que a gente faz é o Fred e a Thaís, né? Mas não são esses Fred e Thaís, vocês vão
entender. Não, são outros Fred e Thaís.
Além do Terapeuta Cast, nossos amigos do Bondcast também conseguiram entrar nessa malha aí do...
Maravilhosos.
Então, assim, agora tem uma seleção...
Bond que também, ó, James Bond, gente.
Exatamente, Cultura Britânica.
Pois
é, cara.
Outro Time Lord.
Podcasts seletos, maravilhosos aí da Podosfera estão lá no Spotify agora. Você pode ir lá e conferir. Um lugar maravilhoso pra escutar, cara. Eu sou um usuário, o hard aí do Spotify.
Sensacional poder ouvir podcast no Spotify.
Sim, com certeza. Mais alguma coisa?
Acho que por hoje é só.
Então, por hoje, de rodada de notícias, assim, de notícias quentes, nossa sessão aí de plantão do DWRcast, encerra por agora.
Por hora, sim.
Porém...
Por hoje.
Agora vamos para o review de Father's Day, que você vai querer mandar e-mail depois, que é um episódio maravilhoso. Então, Thaís, apesar de hoje não ser editor de e-mails... Lembra aí pra gente o e-mail...
podcast@drvobrasil.com.br.
Maravilha. Prepare os seus lencinhos, porque vamos revisar esse episódio que é muito sentimental pra todos nós.
Vamos que vamos.
Esse episódio, foi o que a gente falou, né? Um episódio que ele não tem... Father's Day é um episódio que não tem muita ação, assim. Ele tem momentos de ação, assim, leve, mas...
Depois, leve.
Por exemplo, a gente saiu já de The Long Game, que é um episódio com bastante ação.
Muita ação, né? Muita correria, inclusive.
Aquele é um episódio, né?
Até teve uma correriazinha nesse também.
Assim, o Long Game, ele é um episódio bem sci-fizão mesmo, né? Ele mexe com elementos de sci-fi pesado, né?
Tem cheirão de sci-fi.
Entramos aí logo depois em Father's Day, que é um episódio muito mais de se pensar, assim, é um episódio mais bonitinho do que um episódio, tipo, de sci-fi pesado, de horror. Porque qual é o grande lance? A gente começa o episódio com a Rose, na verdade, a gente começa o episódio com a Jack contando pra Rose sobre como era o pai dela, que já é falecido, a gente bem sabe que a Rose, ela é órfã de pai.
Isso.
Né? E depois...
Mas esse assunto nunca foi desenvolvido até então.
A gente só assumia que o pai dela ou tava longe ou tava falecido, né? Porque era só ela e a mãe.
É, o tempo todo.
Pois é, e nesse episódio a gente descobre que, sim, a Jack é viúva e que a Rose, por conta disso, né, é órfã e tudo mais. E aí, quando a gente corta pra dentro da tarde, junto tá só a Rose e o doutor, ela tá se perguntando sobre poder ver o pai. Porque como quando ele faleceu, ela era muito novinha... Ela não tem lembrança dele.
Não,
e ela, só
ela
escutava...
não tem recordação nenhuma do pai.
Ela só escutava as histórias do pai.
E a Jack mostra o álbum de fotos, conta as histórias e tal, mas é isso. Tipo, ela nunca falou com o pai de fato,
ela
né?
nunca
não teve
um momento com o pai.
Não, não teve nenhum.
Pois é. E ela sabe que ele morreu ali, ele tava no caminho de um casamento, que era um casamento de um casal de amigos da Jack e do Pete, né, que era o pai dela. E na hora que ele saía do carro, ele era atropelado e... Esse casamento, né, degringolava até, toda a cerimônia ia pro buraco, porque o cara tinha morrido e tudo mais, e ela ficava órfã ali.
E o lance é que ele foi comprar o vaso que era o presente de aniversário do casal que tava se casando.
De aniversário não, o presente da festa,
presente de casamento. Então, assim, ele foi comprar o presente
que
e tava indo...
Aniversário,
não, é isso mesmo, perdão, eu errei. O presente de casamento, e a Rose até fala, né, ela sempre falava daquele
vaso
idiota. Vaso idiota.
Pois é, era um vaso bem feio mesmo.
Por causa de um vaso idiota que o Pete morreu, tipo, que morte estúpida, né? Idiota.
A minha vertente dessa história, ele só morreu por conta da mão inglesa, né? Porque a gente vê que quando ele sai, quando ele sai do carro, com a mão inglesa, a mão que ele para, né? O jeito que ele para o carro, a mão dá pra rua, quando ele sai, o carro pega ele. Se fosse um carro
normal... O volante do carro inglês fica do lado direito.
Se fosse um carro
normal...
Mano,
que bizarro, né?
Se fosse um carro normal, ele ia sair pelo lado da calçada, Pete tava vivo, o vaso tava inteiro...
Rose tinha o pai a vida toda, tava tudo diferente.
A culpa disso é da rainha, todo mundo sabe. Mas enfim, vamos lá.
Pobre Betinha.
Ela pede, né, pro doutor, ela pergunta, né, eu posso ver? Aí ele fala, por que você não poderia, tal, não sei o que. Ela, não, porque eu não sei, mexe com o viagem no tempo, às vezes ia dar um problema. Aí ele fala, não, ainda mais que você me perguntou. Aí ele falou, não, eu fico mais preocupado com você. Porque ver uma cena dessa não é fácil pra ninguém. Você vai lá, o momento que você tá descrevendo é o momento da morte dele. É um momento pesado, é um momento triste. Você
e
vai
ela
querer
ainda
fazer isso
fala
mesmo?
Também que, por exemplo, a mãe dela contava que ele foi atropelado, não tinha ninguém na hora.
É.
Junto, tipo, ele morreu sozinho, porque quando a ambulância chegou, ele já tinha morrido. É. Então ele tá sozinho nesse momento,
é,
né?
E o grande gancho dela pedir pra ir ver esse momento é que ela não quer deixar ele sozinho na hora da morte.
Neste último momento.
Ela fala que quer ir lá pra pelo menos ficar com ele nos últimos segundos
dele.
Isso. E o doutor fala que não tem problema, porque isso não ia alterar nada tão grande, assim. Até porque se a rua tava vazia, ela só ia ficar ali uns segundinhos, depois eles iam embora de novo.
Não tem erro.
Pois é, só que tem erro, porque é arriscar demais, né, cara?
É porque as coisas não vão como planejado, né? É. Ela saiu, ela não cumpriu a parte dela do acordo.
É, na verdade ela cumpre, né? Porque assim, eles chegam
mais
lá,
ou menos.
E quando ela vê o pai morrendo, ela fraqueja de chegar perto dele e ele morre.
E ele fala assim, o doutor fala assim, olha, você tem que ir agora. É. Porque se você não for agora, ele vai morrer.
Você vai perder a janela.
E acabou.
É.
Você perdeu a chance.
Pois é, e ela perde a chance. E ela pede de novo pra ele, eu posso fazer de novo?
E aí é o erro.
E é muito bom.
Aí é o erro.
E é muito bom porque assim, ele não, a gente não vê nem a resposta direto do doutor. A gente já vê ele chegando de novo. E aí eles passam pela mesma... Não é uma rua,
uma
né?
Parede,
é, pela
assim.
Parede, assim. E aí ele fala, olha, você tem que tomar muito cuidado quando você for, porque dá merda a gente tá no mesmo lugar de novo.
É.
O que acontece? Eles viajaram pro passado deles mesmo, minutos antes.
E super recente,
quando
é.
Eles chegaram lá. Então, nessa cena, a gente tem dois doutores e duas Rose. E aí ele fala, ó, você tem que tomar muito cuidado, porque a gente não pode se ver, senão dá merda, né? A gente sabe como funciona, né? De volta pro futuro tem isso, o Dr. Brown não podia se ver nos anos 50
e
tudo mais.
E aí o que acontece é que da primeira vez a Rose viu a cena e saiu correndo, e o doutor correu atrás dela. Então o doutor falou assim, ó, Nikki, a gente sair correndo...
Pra vir pro passado.
Aí você sai correndo também pra não perder a janela de novo.
É, então, olha que
olha
loucura.
Lá.
Porque ele sabia quando eles iam sair daquela cena, que é justamente quando eles iam entrar na TARDIS pra voltar pra cena.
Isso!
E
é o loop, né?
Na hora que a gente sair, você já passa. Na verdade, até antes ela deveria passar, né? Porque senão ela ia perder a janela de novo.
Uh-huh.
Então, vamos lá. Tem que dar um jeito de passar sem a gente se ver pra gente entrar na TARDIS e voltar pra cá. Se não, se ver, deu merda.
Antes disso, deixa eu só falar que esse é o momento que aparece o Bad Wolf.
Ah, é. A gente sabe que em todo episódio da primeira temporada tem inserções do Bad Wolf ao longo. E o desse, ele tá pichado em um pôster ali que tá na parede, do lado de um pôster da Margaret Thatcher. Contra a Margaret Thatcher, na verdade.
Iron Maiden!
É, pois é. E aí, qual o grande lance? A Rose, quando ela vê que o carro tá pra pegar o pai dela, ela não espera ele ser atingido pra ir lá ficar com ele nos últimos segundos. Ela queima largada, ela fala, não vou deixar isso acontecer dessa vez. E ela vai pra salvar
ele. Olha o erro.
É, já começa o erro aí
já
e
foi.
Aí você já fica pensando que ela podia estar na má intenção desde o começo. Tipo, ela quis ver a cena primeiro, pra ver como exatamente acontecia.
Você achou isso?
Não, pensando agora. Vê agora na minha cabeça.
Será?
Tipo, ela viu a primeira vez, ela viu como aconteceu, tipo, o ângulo, tudo. Pede pra voltar e vai lá e salva ele.
Tá. Então, as motivações da Rose nunca ficam exatamente claras.
Não, é a emoção, né? Ali
no
não
sentido
tem razão.
De, eu não sei se foi como é que se diz aqueles homicídios pré... Com intenção, premeditado. Eu não sei se foi premeditado ou não. Eu acho que foi tudo muito sentimental.
Eu acho que foi tudo... Não foi... Assim, eu falei que
foi
ela pode ter pensado, mas foi uma coisa assim muito... O emocional dela não tinha razão ali.
Não tinha razão.
A Rose, nesse episódio... Ela tá 100% emocional, não tem racional.
Eu também não acho que, tipo, ela... Ah, vou ver da primeira. Não, eu acho que assim...
É, eu acho que ela foi levada
da
a isso,
segunda
né?
vez, como o doutor já avisou, ó...
Não, sem razão, sem razão.
Se você... Ó, não dá pra voltar aqui. A gente não vai poder voltar. Essa é a sua única chance na vida...
De ver seu pai ou
salvá-lo. De ver seu pai nos últimos minutos. Bicho.
É.
Então, vamos lá. Hora de entrar na parte pessoal da coisa. Eu perdi meu pai.
Uhum.
E acho que é por isso que eu também sinto uma relação forte com a Rose.
Uhum.
Porque eu também não tenho irmãos. Eu também fui só eu e minha mãe durante muito tempo. Eu não faria nenhum milímetro diferente. É claro que eu ia salvar.
É.
Tipo, é ridículo você pensar na outra possibilidade.
Anos antes, né?
É, então, mas a questão é essa. Tipo, se você tem a oportunidade de salvar uma pessoa que você ama e que já morreu, você vai salvar. Tipo, é muito difícil você se segurar. E a Rose, ela é uma pessoa muito sentimental.
Sim, eu acho que a galera assim que regula mais a nossa idade, assim, 30, 20 e muitos, 30 e poucos, já passou por experiências assim de perder
de
alguém.
De perdas, né?
Não que mais novo não tenha. Às vezes pode,
às vezes tem.
Geralmente quando você é mais novo, a vida não te pregou isso, né, cara?
É verdade.
Mas eu também, tipo, eu também já perdi pessoas importantes da minha vida e eu não faria diferente.
Todo mundo faria a mesma coisa. É muito relatable, entendeu?
Geralmente quando a gente pensa assim em casos de, por exemplo, você perdeu seu pai, parece muito distante, mas eu fui criado pela minha mãe, pela minha avó e pela minha bisavó. Só que a minha bisavó, ela não era tão hiper velha, né? E ela morreu, já era grandinho, era adolescente, ela tinha já quase os seus 100 anos, assim. Uhum. Mas foi por uma fatalidade que ela morreu, entendeu? Eu também voltaria, porque eu sei que se ela não tivesse voltado, né? Ela foi ela de Belém, ela voltou pra Belém e lá ela veio a falecer por conta de uma doença que ela pegou lá. Se ela tivesse ficado no Rio, ela não teria morrido.
E aí você talvez não salvaria?
Talvez ainda estivesse viva até hoje com lá para os 110 anos.
Você certamente salvaria.
Sim, com
certeza.
Todo
mundo salvaria. E é por isso que a Rose, ela acaba se aproximando mais do público, eu acho, nesse sentido.
A gente sabe
porque
que a companhia
ela
é feita
age
pra isso,
de uma forma que a gente agiria. Sim. A gente não faria diferente dela. E é por isso que ela é tão próxima, sabe?
A gente sabe que a Companion, isso desde sempre, né? Não é da série moderna, não é de hoje. Ela é feita para ser a parte mais relatable.
Ela representa a gente, né? O público.
O público, isso.
Ela representa o público.
Exatamente.
E aí é isso, né? No último segundo ali, ela sai correndo.
Ela corre e salva ele. Nessa hora é muito louco, porque na hora ela passa na frente dela e do doutor.
Isso.
Quando ela salva o Pete, tanto ela quanto o doutor somem.
Somem.
E o doutor,
porque aquela
puto,
linha,
né?
Não existe mais, aquela linha do tempo acabou.
Eles cancelaram aquela linha do
isso,
tempo.
Isso, eles sobrescreveram.
Sobrescreveram, exatamente.
Né? E salvou o Pete.
Só pra vocês terem uma noção.
Já mudou o ponto fixo ali do tempo.
A gente sabe, né, que, assim, tem uma coisa parecida com isso bem mais pra frente na série ali, o episódio da Amy Velha, que é a mesma ideia, assim, tipo, uma coisa que eles mudam faz uma linha do tempo diferente.
Alternativa.
Que eventualmente é apagada.
Que precisa, né, ser apagada.
Com a diferença que...
Porque senão dá muito, muito problema.
Com a diferença que nesse caso ela é apagada na hora, né? Na hora que ela salva, ela e o doutor somem. Porque ela reseta aquilo.
Não, acabou, não existe
e
mais
aí
aquilo.
Ela fica, o Pete, nossa, você me salvou. Aí ela, você vê que ela fica muito emotiva. Ele pergunta o nome dela, ela fala Rose. Ele fala, nossa, o nome da minha filha. Então tem todo esse lance assim. Esse começo de episódio, essa parte é bonitinha, porque ela vê o pai, ela abraça ele.
Eu achei interessante que ela tá tão emotiva, mas tão emotiva, que ela não consegue nem mentir. Ela podia ter falado outra coisa,
outro,
né?
Nome,
mas saiu, tipo, Rose. Tipo, saiu no automático, sabe?
Ele fala,
ela
minha
não
filha.
Consegue disfarçar muito, né?
Ele fala, nossa, que coincidência, né? Você me salvou e é o nome da minha filha. Aí ela, eu tô indo, que eu tenho que ir pra um casamento. Ela, o casamento do...
De fulano?
Do fulano e do fulano. Aí ele, você conhece eles? Ela, conheço, eu tô
tá
indo.
Tá vendo? Ela
também.
não disfarça, ela sabe
se bem
dos
isso é mentira,
fatos.
Né? Ela
então,
não tava indo pra lá.
Então, mas ela sabe dos fatos. Ela
Sim.
sabe que ele tava indo pra lá. Então ela fala, eu tô indo pra lá também.
E aí ele pergunta, ele, o seu namorado, você vai precisar de carona? Porque eu dou carona, tá?
O namorado.
E o lance aqui...
E ela pergunta, né? Ela fala, nossa, mas por que o tempo todo acham que a gente é namorado? Que saco.
Mais pra frente, né? Ela fala isso. Porque qual é o lance? Ele dá essa carona pra eles, né? Quando eles chegam na igreja, aí já... Dali já começa uma partezinha mais engraçada, assim, do episódio. Porque a Jack
é um
vê
leve
ele,
toque cômico.
A Jack vê ele e fala, você atrasou. A gente começa a ver que, tipo, eles discutem muito, né, cara?
A Jack é a estrela cômica do episódio, né? Nesse momento.
A Camille Kuduri.
Camille
Kuduri. Ela é bem engraçada.
Eu adoro ela.
Sim.
E é isso, tipo, ele chega lá com uma loirinha.
Novinha, né?
Novinha. A Jack não sabe quem é essa jovem.
Não, e aí ele fala, né? Não,
pô,
ela
é uma, minazinha novinha,
ela
meu.
Ela veio pro casamento, inclusive ela salvou minha vida, porque eu quase fui atropelada, não sei o quê. Tipo, e a Jack, ela fica meio cabreira,
não,
assim.
Não, ela fica super pistola.
Beleza, aí eles entram na igreja. Ao longo, né? Enquanto eles estão conseguindo entrar na igreja, a gente começa a ver cenas
Isso.
de... Além, assim, fora desse núcleozinho. Primeiro que a gente começa a ver que tem algo... pairando sobre esse bairro ali, esse lugar, e tudo que esse negócio vê é vermelho sangue, assim, é bem diabólico.
E né? Você ouve o barulho deles também fazer...
Você vê um barulho de bicho, né?
Parece um dinossauro, um pterossauro, algo assim.
Sim,
a gente ainda não viu, mas você vê que tem várias pessoas na cidade sendo atacadas, e são pessoas randômicas, tipo, parece que elas não têm muita ligação com o que tá acontecendo ali na igreja, não.
O jardineiro morre, aí a mãe de
uma mulher que
morre.
Tá colocando roupa no varal também é atacada, pessoas estão sendo atacadas.
Sim, mas aí, por exemplo, a gente vê que tem um menino brincando no balanço, né? E a mãe tá empurrando o balanço. a mãe dele some e esse menino vai correndo pra igreja. Esse menino a gente vai descobrir que é ninguém menos do que o Mickey.
Mickey Smith!
Então, assim, já tem coisa muito errada. Por exemplo, a mãe dele sumiu ali. E sumiu. Ela não ia sumir ali.
É.
Ela ia pro casamento.
É.
Né? Aí, por exemplo, a gente vê que a Rose, ela tá muito relapsa, ela tá muito descuidada. Porque
tá
ela no
super
meio.
Descuidada. Nossa.
Ela tá no carro junto com o pai, né? O doutor não tá no carro, tá só ela e o pai. E ela tira o celular. O celular de 2005.
Olha que loucura.
E ele fala, nossa, esse é um celular? Esse é um telefone? Ela fala, é. Aí ele, nossa, que pequeno, diferente.
Que ela fala assim, ah, você vai, eu vou ver minhas mensagens. Ele, mensagem?
É, pois é.
Tipo, num telefone.
É. E aí é muito legal que logo
tipo,
depois...
Tipo, é 1987,
sim,
gente.
Logo depois a gente corta a cena pra igreja de novo. O cara, né, o cara que casar, na real, ele tá com o celular da época, que era aquele... A caixa de câncer, né?
Quem assiste Friends é o celular da Phoebe.
Não, né? Ou quem viveu essa época...
Só que assim, não. É que o celular da Phoebe já é muito grande para a época, sim. Saca?
É, se bem que esse tá bem... É, que era 87. É, aqui não tinha ainda, mas lá já tinha o bem rudimentar, né?
É.
Esse era
enorme,
uma caixa de câncer,
gigante.
Assim, um negócio horroroso. E aí você vê, o doutor, ele tá indo pra lá puto já. E qual o lance? Quando a Rose e o Pete estão chegando na igreja, até antes deles verem a Jack, eles quase batem no carro que ia matar o Pete.
Isso.
Porque o carro aparece do nada. E ele aparece do nada e some do nada.
Ele, na verdade, essa coisa dele aparecer do nada mesmo. Tipo, parece que ele veio de uma outra dimensão.
Não, ele veio do nada.
Ele aparece, tipo, pela metade, aí ele sai andando e ele vai embora e entra nessa outra dimensão de novo.
Sim, e é muito legal que, assim, na hora eles quase batem. E aí o Pete, ele consegue desviar. E a Rose, na hora, grita, pai, não sei o que. Tipo, ela fica desesperada, né? O ato falho, né?
Cara, nessa hora...
Pois é.
Eu fiquei muito nervosa.
Então, assim, tem um monte de merda acontecendo. A mãe do menino sumiu, o jardineiro sumiu. Esse carro vai e volta, eles quase bateram.
A Rose não tá disfarçando em nenhum momento. Eu acho que, assim, se houve uma direção, provavelmente houve, né? Uma direção de atores.
Sim, sim.
Falaram pra Billy Piper...
Seja relapsa, né?
Assim, esquece... Sabe a gente fala com Penny Material, que ela é esperta... Ela sabe onde estão as pistas. Esquece, ela não tá assim hoje. Nesse episódio, ela tá sendo levada totalmente pelo coração, porque pela primeira vez ela tá conseguindo falar com o pai, ver o pai, como ele é, como ele reage. E ela tem essa visão deslumbrada, né, de que o pai dela deve ser um cara super legal e super bacana. E no fim, é aquilo que você falou, né? Ele e a Jack começam a discutir. Na real, ele é um cara normal, ele é um cara mundano.
Ele é um cara até... Ele acredita pouco em si. Ele acha que ele é um loser, né, cara?
A gente pulou um pouquinho uma parte que ela chega aí rapidinho no apartamento dele antes deles irem pra igreja.
Ah, é verdade.
E ela vê
verdade.
Ali que, tipo, é um cara normal, tem as invenções dele ali, né? E, tipo, ele fala, nossa, a Jack me xinga por causa desse negócio, chama tudo de lixo. E pra Rose não é lixo. Pra Rose é tipo, nossa, que legal, ele é um inventor,
então,
sabe?
E ela vê, é muito legal porque nessa, né, é verdade, eu tinha esquecido essa cena do apartamento.
Eu me lembrei dessa coisa deles
inventivo, né?
Nossa, ele é um herói. Tipo, então, não, ele é um cara normal.
Mas
cara.
É justamente isso que a gente vê ao longo do episódio. Que a Jack, quando ela contava as histórias do Pete pra Rose pequena, ela pintava esse Pete Tyler idealizado.
Isso.
Tipo, olha, ele era um herói, ele era super legal e tal. Só que a Rose vê que a relação dos pais era toda quebrada.
Toda quebrada.
E a Jack e ele viviam discutindo porque ela não via nele esse herói todo. Ela via nele um fudido.
É, um merda. Tipo, chega uma hora que ela fala, eu não sei de onde eu vou tirar dinheiro pra comer. Tipo, você tem que trabalhar, você tem que parar de ficar mexendo nesses seus lixos, sabe? Eles brigavam pra caramba.
Pois é, então assim, a Rose vê que a verdade não é bem o que a Jack contava pra ela.
Isso, né? Exatamente. Isso. Também é nessa hora do apartamento que a Rose e o doutor brigam.
Sim.
E ele sai.
Ah, é verdade, eu tava pensando que era na igreja que ele
brigava. Não, eles brigam antes.
É isso mesmo,
eles
razão.
Brigam antes.
Qual o grande lance? Que
o doutor tá bem
puto
já com a Rose.
Eu ia chegar nessa na hora da briga.
Bem pistola.
Qual é a parada? O doutor e a Rose, eles estão... Ele tá puto, né?
Nossa,
e ele fala pra... Ele
nossa.
Manda assim na cara dela. Ele, eu pensei que eu não ia fazer de novo. Mas eu peguei outra porra de macaco. Burro.
Um macaco vocês
burro.
Vocês são mesmo um bando de macaco.
Macaco
mesmo.
Burro.
Vocês não pensam.
Damn dirty ape, né, cara?
Tipo, ele tá... É uma reação parecida, não tão extremada, porque o nono doutor é extremado. O primeiro doutor com a Bárbara em The Aztecs, né?
Ah,
que
sim.
Ela quer mudar.
Ah, não, mas é bem diferente, né? Porque
e o doutor
no Aztecas fala,
não,
é assim,
mas
é uma coisa...
É próximo.
Era a professora de história tentando ajeitar a história. Aqui
é
pessoal, sabe?
É.
Essa é a merda.
Mas o nono doutor, ele também fala que, tipo, olha, não pode mudar... A questão é a mesma.
Eu mudo pra caralho.
Olha, mas não pode mudar. Você acha que eu também não quis mudar?
Então, mas é justamente, né? Ela entra nisso. Porque ele fala assim, você fez como o maneiro fazia. Ela falou, ah, mas você quebra um monte de regra. Aí ele fala, mas eu sei o que eu tô fazendo.
Eu sei o que eu tô fazendo, você não.
Você não sabe. Você quebrou a única regra que eu falei pra você não quebrar. Eu errei em ter trazido você. Inclusive,
ele
me dá a chave da TARDIS pra cá.
Muito grosso com ela.
Ele fala, já que você quer ficar aqui com seu pai, então dá a chave da TARDIS. E eu tô indo embora.
Muito grossão, bicho.
Não, e ela dá assim, claro, né? Isso não é dito, mas é muito assim, beleza.
Toma, então toma, caralho.
Não, porque ela dá assim,
toma essa merda,
com raiva,
então,
né? A chave pra ele. E é verdade, porque ela tá com os nervos à flor da pele, ele tá com os nervos à flor da pele, tipo... Tá tudo muito errado.
Tá
e
todo
ele
mundo,
sai batendo o pé, né,
tá
cara?
Tá todo mundo nervoso. Parece até uma briga de casal mesmo.
Não,
tipo...
Justamente por isso que o Pete fala pra, fica achando que ela é
namorada.
Namorada
dele.
E aí ela fala, depois que o doutor vai embora, ela fala, ah, por que que acham que a gente é namorado e tal? Aí ele, ah, mas não são? Ela, não. Aí ele, ah, mas você é uma jovem tão bonita. Aí ela, não, para.
Não,
para,
pelo amor de Deus, para.
Tá
para, Game of Thrones, pelo amor de Deus.
Até lembra um pouco de Volta ao Futuro mesmo, né?
Sim,
quando a gente tem a
total,
mãe do Marty
total.
Dando em cima do Marty, né?
Ela fala, não, você não quer nem saber. Mas eu acho que ele nem tinha
seguido
a intenção.
Ele não tava, não. Ele tava só elogiando ela mesmo. Até porque, caralho, ela salvou a vida dele, né?
É, exatamente.
Pois é. Do outro lado tá o doutor indo puto pra tarde e ele ia embora mesmo, assim.
Não,
foda-se,
ia embora mesmo.
Aí,
ia...
Foda-se, não quero nem saber.
Ia pra qualquer outro lugar.
Quando ele abre a tarde, essa hora.
Eu adorei.
A hora do cagaço extremo. Porque quando ele abre a tarde, é só o próprio.
Não é maior por dentro.
Não, é só uma caixa. E, cara, você viu o desespero.
É tipo essas que tem no Cinemark, na livraria
Futuro. É uma caixa com fundo. Uhum. E aí, tipo, ali você vê o desespero na cara do doutor e o Eccles faz isso muito bem, né? Tipo, ele vai todo cheio de si, tipo, vou entrar, vou embora, vou fazer qualquer coisa.
Todo
cara.
Pomposinho.
Vou pra algum planeta praia descansar pra sempre, né?
É nóis.
Quando ele abre que ele não vê nada, você vê a cara de... Caralho, o que que tá acontecendo?
Que?
Onde tá a minha casa? Tipo,
a minha casa sumiu.
Roubaram minha casa. Cara, cadê meu carro? Cadê minha casa?
Que é o carro. Que é a nave.
Caralho, doutor, mora no carro dele.
Caraca, pode querer, só que o carro
situação,
é gigante.
É.
Tadinho. Não, faz uma vaquinha pra comprar uma casa pro doutor. Né? Minha casa é minha vida.
Minha casa é minha vida. Não, então, e aí qual é o lance? Ele, na hora que ele vê que a TARDIS perdeu a parte de dentro, ele liga os pontos, né? E ele começa a gritar, Rose, Rose, ele sai correndo.
Pelo amor de Deus!
Pois é, ele vai correndo, ele sabe que ela tá pra igreja, então ele já vai em direção à igreja. Nisso aí acontece o que a gente falou, né? A Rose tá indo com o Pete no carro, ela mostra o celular, eles
quase
batem.
Outra coisa que acontece no carro é tá tocando uma música Never Gonna Say Goodbye.
Never Gonna Give You Up. Never Gonna Let You Down.
Maravilhoso.
Sim.
Não, e aí faz um zzz, sabe, no rádio, sei lá.
Estática, que chama isso.
Estática, e troca por uma música que é do futuro.
É, e no celular dela ela fica ouvindo umas mensagens nada a ver, né, cara?
E aí ela fala, mas essa música não é dessa época, então tem alguma... Que tá acontecendo? Acontecendo
ela
alguma coisa.
Ela quebrou tudo. É, ela sacou que ela tinha feito, que a merda que ela tinha feito tava alastrando muito. Porque basicamente o que acontece é que ela rasgou o tecido do tempo e, assim como um novelo, né, a linha vai se rasgando, ela vai se
sendo
puindo,
puxada,
ela vai puindo, né? Isso vai dando merda no tempo. Beleza. Aí eles vão, tem o lance do carro, eles quase batem, eles chegam na igreja,
tem aquela discussão da Jack com o Pete por causa da Rose.
Pois é, e aí por conta disso, a Jack até fala, eu acho que esse casamento vai terminar, o casamento dos nossos amigos vai ser o dia do nosso divórcio. E ali eles já ficam já numa situação meio esquisita durante o episódio inteiro, né?
E você vê que a Rose é neném, tipo, eles nem devem estar juntos por tanto tempo,
pois
assim,
é.
E já estão brigando loucamente.
Exato. E aí com o lance, começam a aparecer, na hora que eles estão do lado de fora da igreja, que são esses pterodátilos, pterossauros diabólicos, né?
Isso.
Qual o lance? Eles...
As Rippers, né?
É, são os ceifadores, né, do tempo.
O que o doutor também diz é que eles se aproveitam, né? É como se fosse uma infecção e eles se aproveitam dessa infecção.
É como se fosse um vírus que aproveita um rasgo
pra
entrar.
É algo assim.
É tipo, é que nem você rala... Se você rala o joelho e você não passa nada pra desinfetar...
Vai vir
infecciona.
Bichinho.
Exatamente.
Eles são os bichinhos.
É, exatamente. Esses bichos, esses Rippers, eles são os vírus, eles são os germes que podem entrar em você quando você se corta. Só que no tecido do tempo.
É.
E numa forma de pterodátilo diabólico.
Nessa hora, Jack e Pete estão discutindo pra caralho, não sei o que, não sei o que. Lá tá vindo o bicho, já vem o doutor correndo assim, entra todo mundo na igreja. Porque os bichos já pegaram alguns convidados.
É, a gente sabe que, por exemplo, o casamento era pra estar com bastante gente, tá só com medo de gato pingado.
Pode crer.
A gente sabe que os pais do Mickey já rodaram, aí tá só o Mickey menino sozinho.
É, porque ele entrou correndo na igreja, então ele tá salvo de certa forma, não
é
verdade?
É, a igreja, ela funciona meio que como o templo, né, de proteção.
De proteção.
Porque esses bichos não entram na igreja.
Aí o doutor vai, corre. Entra geral.
Uhum.
Pá, ele fecha a porta. Daí ele fala assim, ah, que eles não entram porque é uma estrutura antiga e estruturas antigas têm poder.
É,
então, de certa forma, eles
estão
protegidos, mas eu não acreditei muito não. Eu falei, uma hora eles vão quebrar esses vitral aí.
Não, mas é o lance, é o Halcon 20 do episódio. Tipo, ah, tem a explicação do porquê que nesse espaço nada vai acontecer de ruim.
Aham, uhum, pelo menos por um certo tempo, né?
Tá.
E aí o doutor começa a ficar desesperado. Tipo, olha, isso aqui deve estar acontecendo em vários lugares, um monte de gente já foi pega e eu não tenho solução. Eu não sei o que fazer.
Pela primeira vez a gente vê que ele tá na dúvida, ele não sabe o que vai fazer.
Tem uma hora que ele chega pra Rose e fala, ó, só entre nós aqui, não faço ideia, não tenho um plano.
É. E ela fica desesperada nisso também, porque ela vê que ele, que sempre tem uma carta na manga, não tem dessa vez.
Outra coisa que acontece é que é um dos convidados, ou até o próprio noivo, que eu não lembro agora, também tá tentando usar o telefone o tempo todo pra ligar pra polícia.
É o telefone do câncer.
E vem a mesma gravação que a Rose ouviu no telefone dela, o doutor ouve e descobre que é a primeira ligação do universo, do Graham Bell.
Sim.
Então, assim, tá tudo errado.
Tá tudo fora de lugar,
as coisas estão fora do lugar, né? Fora do tempo original delas.
Sabe o que parece? É como se fosse assim. O tempo é uma grande estante cheia de livro. A Rose puxou um livro errado e todos caíram.
Efeito dominó total.
Exatamente.
Assim, tipo, já era.
Tudo caiu, aí na hora de colocar no lugar foi tudo bagunçado.
Pois é.
É isso que tava acontecendo.
É.
Pois é. E aí, qual é o lance? Nessa hora do episódio, esses minutos, que é o meião do episódio, é bem parado, assim. Mas não é um parado de uma forma ruim. Tipo, não é uma barriga. Sabe, tipo, é porque o episódio...
Tem algumas coisas acontecendo de uma forma mais leve. Por exemplo, a gente não tem cena de ação.
É porque o episódio é de diálogo só,
É de diálogo. A gente não tem cena de ação, mas existe um momento da Rose com o pai em um cantinho ali da igreja em que eles estão conversando. E ele fala... Na verdade, esse é o momento que ele descobre, porque ele vai falando assim, nossa, mas você me chamou de pai. Seu nome também é Rose.
Ele começa a ligar os pontos, né?
Os seus olhos...
Tem
alguma coisa acontecendo aqui.
Não,
eu sinto uma ligação com você.
Ele vai fazer um carinho no rosto dela e ela pega a mão dele e coloca. Ele fala, não, você é a minha Rose.
Eu confiei em você.
Eu não sei explicar, mas você é a minha
Rose. Eu confiei em você naturalmente. Tipo, do nada eu senti uma grande confiança em você.
Tipo, e aí ela...
a conexão pai e filho inexplicável, né?
Não, e aí ela se abre, ela fala, aí ela abraça, ele saca na hora. E, tipo, é muito engraçado essa hora, foi até... Comentei lá quando ele tava assistindo. O Pete, ele é um cara muito crédulo, mas assim, não é um crédulo ruim. Ele tem essa coisa dentro dele que ele vê o fantástico, né? Ele vê uma coisa que é completamente fora da realidade e ele aceita e tá tudo bem.
E tudo bem.
Justamente por ele ser um cara inventivo, né?
E eu acho que a Rose tira um pouco dele também, né? A gente só vê a Jack o tempo todo e a gente fala, nossa, mas a Rose e a Jack não tem nada a ver uma com a outra, né?
De personalidade, né? Porque elas são bem parecidas.
Então, mas o coração da Rose, que é um coração puro, um coração bom...
Se bem que,
veio do Pete,
cara. Se bem que, segundo o Pete, ela tem o gênio da Jack. Ele fala, o seu temperamento é igual ao da Jack.
Sim. Ela tem um pouquinho dos dois.
Pois é. E aí rola, eles ficam, esse período ali do episódio isolado, se conhecendo um pouco. Porque ele começa a perguntar, tipo, e aí, como é que é o futuro? É legal? A música é boa?
Eu sou grisalho.
Eu tô grisalho?
Tô careca. Não fala que eu tô careca.
Ele começa a perguntar coisas que se a Rose for explicar, ela vai explicar que ele tá morto, cara?
E ela não quer falar.
E ela desconversa. E aí tem uma hora que ela chega a mentir pra ele. Ela fala, não, você sempre tava com a gente. Você leva a gente pra piquenique todo final de semana.
Você me contava historinha na hora de dormir.
Ela conta pra ele o pai que ela queria ter tido durante a infância, que ela não teve porque ele tava morto.
As fantasias provavelmente da própria infância dela.
Sim.
O que ela queria viver com o pai,
sim,
que ela idealizou viver com o pai, ela conta pra ele como se tivesse acontecido de verdade, né?
Pois é.
É triste, é bonitinho e é singelo e é triste ao mesmo tempo, porque você sabe que provavelmente ela tá sofrendo muito ao falar essas coisas.
Sim.
Porque ela não teve essas memórias de verdade.
E tá mentindo pro cara e tá tendo que inventar coisas convincentes. É complicado.
É triste, é bem triste a situação.
Esse episódio todo ele tem um tom mais triste mesmo, né? Mas
você vê que até as músicas do episódio...
Tirando o Rick Astley.
Tirando essa parte, a música incidental, a trilha sonora incidental, ela é mais tristinha, sabe? Ela tem uns tons...
Inclusive, até na produção do episódio, né? A fotografia que fizeram é uma fotografia mais fechada, não é?
É, então, pelo que eu li, parece que eles fizeram uma fotografia bem mais escura, com branco, sabe?
Tiveram que botar o branco, né?
É, só que aí nos releases dos DVDs seguintes, eles tiraram porque o público e os críticos não gostaram.
É.
Mas pra você ver como já tinha um toque mais pesado ainda, de uma camada mais forte ainda, de tristeza.
É aquilo,
né,
que a gente sempre fala, né? Doctor Who é sci-fi, mas também é terror, também é aventura e também é drama. E esse é um episódio bem de drama, né, cara?
Super de drama, né?
E aí a gente tem, bem, enquanto tá lá a Rose e o Pete se conhecendo, né, o doutor tá do lado de... assim, tá em outra sala, né? Ele tá na nave, né, no salão principal da igreja. É, não na nave,
não
na tarde.
Tardes.
É porque em igreja, salões principais são chamados de nave.
Isso.
Pois é. Ele tá ali e aí ele começa a conversar com o noivo. E ele fala, começa a bater papo com ele, com a mulher, e eles contam a forma banal com que eles se conheceram.
É coisa uma besta do mundo.
Tipo, parece que eles iam pegar um táxi, um ônibus, sei lá, e se conheceram no meio do caminho. É uma história bem bobinha.
A gente se encontrou na rua de trás da balada X, 2 da manhã, e a gente vai dividir um táxi.
Pois é, foi o acaso que juntou
eles. Uma coisa
eles,
besta, né? Simples, mundana.
E aí, por conta disso, isso engatilha o doutor tentar resolver as coisas. Que ele fala assim, é esse tipo de coisa que eu gosto de... que os humanos têm tão fascinante. Essa banalidade que é tão bonita.
Porque eles falaram assim, por que será que isso tá acontecendo com a gente? A gente não é ninguém, a gente não é importante.
É.
Aí ele, como assim vocês não são importantes?
Tipo,
o doutor fala isso várias vezes, né? Eu nunca conheci ninguém que não fosse importante.
A ordinariedade deles é o que faz o doutor, tipo, ver o brilho ali e tentar arrumar uma solução.
Ele acha tão genial que ele fala, nossa, se conhecer, imagina, 2 da manhã, no meio da noite, eu nunca vivi isso.
Não.
Cara, aí você sente o peso. Ele fala da forma mais sarcástica e besta do mundo, mas...
Também é assim, ele tá esquecendo da caneca que ele conheceu num
banquinho. A caneca, bicho.
Ele conheceu num banquinho lá do Aztecas, comendo chocolate. O doutor tá esquecendo as coisas.
Deu chocolate pra caneca, sim.
Somos sobre
caneca. Hashtag caneca pra comprar. Mas então... Mas ele acha genial porque ele não... teve momentos normais de vida normal, de vida cotidiana, corrida, simples.
Quando a sua vida é tão né, atribulada,
fantástica.
Tão fantástica quanto a do doutor, coisas simples se tornam fantásticas, né? Porque quando tudo é muito grande, né, as coisas pequenas se tornam grandes.
Eu acho que, na verdade, quando ele me falou isso, já me veio uma coisa enorme, assim, de tipo, meu Deus, talvez ele nasceu em Gallifrey e ele foi obrigado a estudar pra ser senhor do tempo desde criancinha, sabe? Olhar no Vortex e não sei quem, não sei o que lá. Que acho que ele fugiu porque ele não aguentava mais. Ele só queria coisa simples. Ele queria uma vida simples. Ele fugiu porque é que ele queria uma existência tranquila, normal. Ele lê revista de tricô, sabe? Tipo, ele quer o mundano.
A gente tem
ele
esses
quer
traços.
A vida cotidiana.
O doutor ele buscando normalidade é bem visto.
O tempo todo.
A gente tem uma que é assim.
É por isso que ele anda com companheiros terráqueas.
Cena, sim, mas não, é que tem uma cena de um quadrinho que assim, é o máximo. Eu adoro essa cena, que é no. Do Four Doctors da Titan Comics.
Legal, eu li esse.
Que o 11, ele para em algum lugar lá no ano, porque ele quer comprar um quadrinho.
Isso!
É só isso, ele quer ir na banca e comprar um quadrinho que só tem. Que ele fala, é um que eu perdi quando lançou e eu quero comprar agora. Uh-huh. E ele volta no ano de lançamento.
Isso!
E tipo, ele faz
simples,
uma viagem no,
né,
tempo inteira pra fazer
isso.
Uma coisa comum. É muito legal, cara.
É isso que o doutor busca. Ele busca simplicidade mesmo. Muito bem. Depois que a Rose sai de lá com o Pete...
Tem uma coisa também. Nessa hora, quando ele tá falando com o noivo e com a noiva, a Jack chega e aí ele dá... Ele, Jack, cala a boca. Ela, mas como é que sabe meu nome? Eu não te conheço. Aí ele, eu vou falar uma coisa que você não quis falar. Fica quieta e vai tomar conta da porta. E aí ela, sim, senhor. Aí ele,
eu devia ter feito isso há muito tempo.
Na verdade, ele fez há muito tempo
ele
pra
fez
ela,
antes.
Né?
Não, e aí eu lembro que quando a Rose volta, o doutor fala, a Jack me deixou cuidando aqui de você. Ele tá olhando o bebê. Ele tá cuidando da Rose.
Na verdade, isso é um pouquinho depois, né?
Porque depois?
Antes disso, ele tem a genial ideia de trazer a TARDIS com a chave da TARDIS.
Não, é nessa hora mesmo. Ele tá olhando a Rose. É a essa hora que ele fala assim, Rose, eu não sei o que eu vou fazer. Aí ela pega aqui no casaco dele e sente quente.
Ah, é verdade.
É esse momento.
E aí, quando ele pega a chave da TARDIS, né? Que esquentou, porque quando ele abriu a TARDIS e a TARDIS era só uma cabine, ela tinha esfriado a chave. E aí, quando ele pegou na tarde, na chave, ela tava quente, é o sinal que a tarde tá conseguindo voltar de algum jeito. E aí...
Aí ele já fica desesperado, já. Meu Deus do céu.
Não, e aí ele começa a virar o doutor de novo, né? A cabeça começa a ficar a mil. E ele
já começa a funcionar. Cara,
fulano, o Zeca, hoje você vai casar, hein? Eu tô te prometendo isso, hein? Porque é o meu presente pra você. E aí ele pega, e nessa hora, lembrando, esse episódio é do Pouco Anel.
Isso! Né?
Voltem uns dias atrás, na sexta-feira.
No último podcast.
No DWRcast 100.
Número 100.
Nós revisamos Screw the Shalka, aquele, o especial de 40 anos do Doctor Who, que tem o nome do doutor, não do Christopher Eccleston, mas o nome do doutor do Richard E. Grant, em dado momento do episódio,
que é,
né?
Escrito pelo Paul Cornell.
Escrito pelo Paul Cornell, mesmo a pessoa que escreveu esse episódio.
Father's Day.
Em dado momento, o nono doutor do Richard E. Grant está caindo num poço de lava, e o que salva ele...
Lava
é
não, é naquele... Buraco negro.
E aí o grande lance é que ele tá carregando consigo um celular que saiu da TARDIS.
Isso.
Que é o celular da TARDIS.
É.
Que é um pedaço da TARDIS. Uh-huh. E ele usa a Sonic Screwdriver dele pra transformar esse pedaço da TARDIS numa porta pra ele poder entrar.
Isso.
O que o nono doutor
do Christopher Eccleston... Ele também materializa uma maçaneta.
Exatamente. O que o nono doutor do Christopher Eccleston faz nessa cena é exatamente igual.
É a mesma
ele
solução.
Pega, ele pega a chave da TARDIS, que é um pedaço da TARDIS, pega a Sonic dele e faz uma ligação direta na chave e começa a materializar a TARDIS em volta da chave.
É a mesma solução e acredito eu que o Paul Cornell escreveu as coisas mais ou menos próximas, né? Porque o Scream of the Shock é de 2003
uh-huh.
e esse episódio é de 2005.
É, lembrando que ele não
tá
foi
próximo.
Gravado em 2005, ele foi gravado em 2004.
É, o roteiro devia estar pronto há muito tempo antes.
Então,
né?
Às vezes ele fez
tá
até,
próximo.
Até inconscientemente, né? Mas... é uma coisa bem parecida.
É legal, porque ficou uma marca do autor,
não, e é curioso porque são dois nonos doutores, né?
É, também, né?
E é sempre assim, situações desesperadas, né?
Sim.
Com a Sonic, eu achei muito legal.
E a gente
paralelo.
Até falou lá no outro podcast, pra quem não ouviu, que a gente achou uma solução maravilhosa, porque o tempo todo o doutor só entra e sai da TARDIS no chão.
Uhum.
É legal materializar a TARDIS de outro lugar, né?
É, a do Screw the Shalka é mais legal, porque ele faz só a porta, e ele entra numa porta no nada.
Do nada.
É, esse, e é muito legal, porque ela vai meio que se desdobrando do celular, né? É tipo...
É legal.
Pop-up book, né?
É legal.
Desse, não. É bacana porque, assim, a gente
ele
vê que...
Ele materializa ela inteira.
A gente vê que ele bota a chave no nada e aí começa a nascer em volta.
Ela
é
vai aparecendo,
mas
assim,
é
meio
inteira.
Transparente.
É,
ficou
é
muito legal. Eu adorei esse efeito. A gente vai ver isso também em Blink depois, mais pra frente. Usam o mesmo recurso.
Não, tem esses recursos da tarde materializar em volta de pessoas.
De coisas, é.
É, mas esse, ela não tá materializando em volta das pessoas. Ela tá... nascendo, entre aspas, da chave.
De tipo, um pedaço
a
dela.
A maçaneta tá se formando em volta da chave, e aí a porta, e aí a caixa. É muito maneiro.
É muito bacana.
Pois bem, o doutor, nesse lance, né, que a Rose tá perto da Rose, e ela vai... Tem uma hora que ela vai fazer carinho.
O quê? Pera.
A Rose, adulta...
Rosinha, a
tá
Rosinha.
Tá perto da Rosinha.
Isso.
Da bebê.
Da
que ele até brinca. Ele, olha, eu nunca pensei que a Jack ia me botar pra tomar conta de você. Normalmente ela tá contra, né? E aí a Rose vai pra encostar nela mesma. Na hora ele fala, não encosta. Não cê, pode...
Pelo amor de Deus.
Se você
de
encostar,
você
vai cagar mais do que você já cagou agora.
Pelo amor de Nossa Senhora de Galifrey.
É, você vai destruir tudo. Porque aí os bichos, né, os Reapers vão entrar, vão fazer o Aue aqui dentro. Não encosta.
Porque o paradoxo daria mais poder pra eles.
Exatamente.
E aí, você estaria estragando mais ainda o tecido do tempo.
Sim, sim. E aí qual é o lance? Né, como a Jack e o Peter eles estão brigados, né? Tem uma hora que ela...
É que a Jack tá desconfiadaça
da
Rose.
E aí qual
ela
o lance?
Tá pistola.
Não, inclusive ela dá a entender isso várias vezes. Ah, você foi pegar qualquer loirinha novinha.
Uhum.
É, e aí qual é o lance? Ela chega pra ele, começa a bater boca, ele fala, não, ela é a Rose, ela é nossa filha. Aí, não, ela é minha filha. Aí ela fala, como é a sua filha? Você vai com quantos anos?
12,
seu doente. E como é que você dá o nome da nossa filha de Rose? Você tá dando um nome step, né? Tipo, você já foi usado. Quantas Rose você tem por aí, não sei o quê.
É interessante.
E aí ele começa a falar, não, é a mesma, tal, não sei o quê.
Que ela não consegue fazer a ligação do um mais um,
e
né?
E o doutor fica muito puto, né? Ele tem uma hora que ele olha, tipo, caralho.
Meu Deus do céu. Não, desisto, né? Tipo, deixa pra lá. Tem também, em que momento tem a parte da cena do Mickeyzinho?
Então,
um momento de discussão entre a Jack e o Peach.
Na hora que tá o Pete e a Rose estão na saleta, e aí tem uma hora que o Mickeyzinho ele entra e abraça a Rose.
A Rose!
É, e aí ele fala, ah, você conhece ele? A Rose, não, não conheço. Aí entra a Jack na sala, e aí ela vê que eles estavam batendo papo, dá uma brigada com ele, fala, ah, você tá com essa asinha aí, loura novinha, foi só eu abaixar a guarda e pegou outra. Vem, Mickey, vem comigo. E aí
na hora
é aí
que ela
descobre
fala
que ele é o Mickey.
Isso.
E o que dá a entender.
E quando
que...
ele tá grudadinho na Rose, assim, ela fala assim: desgruda de mim. Eu vou falar isso muitas vezes, né? Tipo...
Então, é engraçado porque a gente vê que ele é um tanto mais velho que ela, porque ali ele devia ter o quê? Uns 4 anos.
Ele é uma criança que já anda, já corre.
Tem o quê? Uns 4, 5 anos? E ela é um bebê de colo,
Rose é um neném.
É.
Tipo, ele é mais velho que ela.
Tem uma diferencinha aí de uns anos, a gente não sabia.
Uns 4, 5 anos, pelo menos,
sim.
Entre os dois.
É.
E ele é um menino que a Jack cuida.
Sim, que é justamente o menino que tava brincando.
Então
você
vê que eles têm uma relação muito antiga, a Rose e o Mickey.
Não,
eles se conhecem desde criança.
Sim, lembrando que ele era o mesmo menino que tava brincando no balanço perto da igreja,
isso.
Que a mãe sumiu por conta dos Reapers.
Aham.
Uhum. Exatamente.
Então tá tudo interligado ali, mas só bonitinho ver o Mickeyzinho.
É, né? O mini Mickey. Pois bem, nesse lance aí que a gente tá vendo a Jack e o Pete discutindo de novo, ele começa a falar que a Rose é a mesma pessoa, e a Jack não tá entendendo nada. E aí ele pega a Rose neném e dá no colo da Rose adulta. E aí
dá é o
merda.
Problema.
Qual é o lance? O Reaper, né, esse ceifador, esse bichão diabólico, ele aparece dentro da igreja, ali já...
Eu falei que ele ia quebrar o negócio.
É, aí ele aparece ali já atrás ali do que é, da onde a Tati tá se materializando.
É.
E o doutor, na hora, ele se bota na frente dos outros. Ele fala, me pega que eu sou a coisa mais antiga aqui dentro.
Isso, o bicho entra pelo vitralzão
Sim.
lá. Aí o doutor já sai da frente.
Na hora que ele entra, ele passa no meio da tarde, tá se materializando e meio que destrói a materialização.
Isso.
E aí a chave cai no chão, fria de novo. A tarde já foi pro caralho de novo.
Já era.
É.
O bicho pega a tarde, você vê que o bicho meio que abraça a tarde.
É, quando ele encosta, a tarde some.
E cai a chave.
E cai a chave.
A Rose cai pra pegar e fala, tá fria.
É, e aí o doutor fala... Vem aqui, vem em mim, não sei o quê. O bicho vai no doutor, o doutor some
acabou
também.
Acabou o doutor, acabou o TARDIS, dá só a Rose com a chave.
Esses ceifadores, na hora que eles encostam nas coisas, elas
já
somem. Elas, tipo, com luz, assim, né? Elas
desmaterializam e some.
Pois é. E aí, qual é o grande lance? O Pete saca que... Porque na hora, né, quando ele tava... Pouco antes disso acontecer, o doutor, ele tá falando assim, ah, quando a TARDIS materializar por completo, a gente vai entrar nela... Vai estar tudo. Aí quando ela materializar, a gente vai entrar e os bichos vão embora.
Uhum.
E ela, e o que o pessoal que tá aqui, o que vai acontecer? Aí ele fala: eles vão todos esquecer o que se passou com a gente no meio.
Durante esse
Mas fica tranquila que o que você mudou já tá mudado. Vai ficar assim mesmo.
Uhum.
E aí na hora o Pete fala: eu não vou morrer como eu deveria ter morrido, não é? E, ou seja, ele ligou os pontos, ele fala: isso tudo só tá acontecendo porque era pra ter morrido e vocês impediram, não é? E aí a Rose não responde mais, ele sabe o que
ele
é isso,
já
né?
entendeu,
pois
né?
É.
Já percebeu
quando ele
qual
vê,
é a verdade.
Quando ele vê que o bastião ali de tudo, que era o doutor, some e a nave some também, no caso a tarde, some também, ele vê, ele fala, só tem um jeito para isso, eu tenho que me sacrificar.
Ele olha pela janela, né? Ele vê aquele carro em looping,
o carro
que ele
que
sai
some
do
e
nada
aparece,
e aparece no, do nada também,
uhum.
materializa, desmaterializa, ele conta um mais um ali na cabeça dele, ele... Uhum. Percebe, não. É isso que eu tenho que fazer.
E ele fala, eu não vou morrer à toa. Eu vou morrer pra salvar você, que é minha filha. E todo mundo que tá aqui. Eu vou salvar a realidade. É muito maneiro porque, assim, o Pete, ele viveu a vida inteira sendo um cara ordinário, um cara comum. E ali, ele tá tendo a oportunidade de morrer um herói, né? Ninguém vai
ele
saber dos atos de heroísmo dele.
Ele salva não só a filha,
como a
mulher... E o resto do pessoal que é amigo dele
Na verdade, ele salva a filha duas vezes.
E o mundo?
Ele salva a filha duas vezes, né? Porque ele salva a Rose bebê e a Rose grande.
Ah, ele salva os amigos que estão se casando e ele
e
salva
mundo.
O mundo. Porque, na verdade, já tem um monte de vítima desses bichos.
O herói desse episódio não é o doutor, é o Pete.
É o Pete Tyler,
né?
Com
porque qual é o lance? Ele pega, ele se arruma, que ele já tá todo sem gravata, sem terno. Ele se arruma como era pra ele estar, ele pega o vaso.
É, ele tá pronto.
Ele tá pronto. Assim, essa cena dele se arrumar, tipo, colocar a gravata, colocar
que
o terno,
percebe,
pegar
né?
o vaso, é tipo, é ele falando, eu estou pronto pra encarar o meu destino.
Não, e ele até fala assim pra Rose, tipo, não teve nenhuma história de hora de dormir, não teve piquenique, eu sei de tudo isso, mas tudo bem, essa é a hora de eu fazer uma coisa boa por você.
É.
Olha que...
Não, é muito maneiro.
Aí nessa
cara.
Hora a Jack finalmente, meu Deus do céu, percebe.
É, porque ela vê que, porra, tá acontecendo um monte de coisa maluca, então faz sentido.
Aí ela tá vendo que o Pete tá nesse tom super solene, a Rose chorando. A Billie chorou muito nesse episódio,
sim,
tadinha. Ela tá super assim, mexida.
Uhum.
Aí o Pete finalmente fala: ela é sua filha, ela é a Rose.
Ela se abraça.
Ela se abraça, elas. Choram juntas, assim.
Você vê que ela não tá entendendo por que essa Rose mais velha tá ali, mas ela, o coração dela aceitou.
E ela entende que o Pete tem que se sacrificar, porque ali era o momento deles. Sabe?
Pois é, e aí...
Eles se beijam, tipo, é triste, sabe? É bem triste.
Rola uma despedida mesmo, né?
Uma despedida mesmo.
Ele abre a porta e ele vai correndo, tipo, ele vê a janela ali certinha, né? Tipo, o carro vai aparecer ali, eu tenho que ir pra lá agora. Na hora que ele sai, o Reaper começa a aparecer pra ir pegar ele já. E aí ele se joga na frente do carro, o carro mata ele. Na hora que o carro mata ele, o doutor já aparece atrás da Rose já. Tipo,
os bichos já começam bichos a sumir somem, do céu.
É,
os bichos do nada, sumiu.
Os Reapers começam a desaparecer.
É.
O doutor aparece atrás da Rose, ou seja, tudo voltou ao normal. Tipo, todos que tinham sumido
foram devolvidos. É.
E os bichos que não eram pra estar lá sumiram. E ele fala... Vai lá, fica com ele.
Agora é a sua janela.
É a janela.
É a última vez que você pode ter a oportunidade de ir lá.
Ela vai ao encontro do Pete, né? Que tá caído no chão. Ele ainda olha pra ela, né? Você vê que ele sabe que é ela ainda. E ele morre nos braços dela ali, né?
Uhum. Ela faz um carinho na cabecinha dele, assim, bem bonitinho.
É. E aí... Porra, é foda essa cena, cara.
É triste, é muito triste.
Aí a gente já corta de novo pro que era o começo do episódio, né? Que a gente tinha ali a Jack contando pra Rose criança sobre o pai.
Já uma Rose mais velhinha, uns 6, 7 aninhos.
É. E aí, só que nessa versão, dessa vez, ela tá contando um pouquinho diferente. Ela fala, ninguém entendeu direito o que aconteceu. É, porque a primeira vez ela contava, ele nem chegou na igreja. Ele morreu antes
por causa
do vaso.
Ele morreu sozinho, tipo...
Agora ela já conta, ele tava na igreja e ninguém entendeu por quê. Ele saiu correndo e o carro pegou ele. Era um rapaz super jovem, ele não tinha culpa, ele esperou a polícia chegar.
Uhum.
É, e uma coisa que a gente nunca entendeu é que tinha uma menina do lado dele. Uma loira que ficou ao lado dele quando ele tava lá caído.
E a gente nunca soube quem ela sumiu e nunca mais apareceu.
Nunca mais apareceu. Ou seja, a gente sabe, né, que no momento em que a Rose e o doutor saíram, entraram na tarde e foram embora, a mente daquela galera foi toda meio que... não apagada geral, mas apagou a presença deles dois dali pra não gerar um paradoxo gigante, né, cara?
É, e reescreveu com os eventos dali
pra
frente.
Ou seja, a Jack lembra que tinha uma loira misteriosa lá. Ela só não sabe quem era, mas ela sabe que tinha uma loira ali.
Então
que é a própria filha.
Então já mudou, ele não morreu sozinho, ele morreu com a Rose do lado, né?
Sim, só que a Jack não sabe que é a Rose, né?
Não,
porque
a Jack não sabe que é a Rose.
Essa memória de essa mulher loira que apareceu era minha filha do futuro, isso foi apagado.
É.
Mas a mulher loira misteriosa que apareceu e sumiu, isso tá lá na cabeça
Continua.
Dela.
Continua. É a realidade que eles fizeram depois dos eventos desse episódio.
Pois
né?
E o episódio...
Foi reescrito.
Exato. E o episódio acaba, né, cara? Tipo, é um episódio que ele é feito... É quase que... É só pra isso, né? É pra mostrar essa redenção desse personagem que... Nunca precisou de uma redenção. Tipo, o Pete, ele não era uma pessoa ruim que precisava de uma história pra provar que ele não era ruim.
Não.
Não, ele era só... É um episódio que mostra a fraqueza da Rose, né? A gente sai de... Lembrando que a gente saiu de dois episódios aí que a gente teve um companion super falho, né? A gente sabe o quão egoísta foi o Adam, né, cara? E aí a gente entra num episódio...
Eu acho que é por isso que o doutor tá tão pistola, sabia?
Sim, sim.
Porque ele questiona a Rose mais de uma vez, do tipo, então você já tava premeditando isso desde o começo,
então,
né?
Mas essa é a diferença, porque o Adam, ele fez por ganância.
Total.
Né? A Rose, ela fez porque ela fraquejou o emocional dela. E o doutor entende isso.
Sim, eventualmente ele percebe.
Uma coisa é você falhar porque você foi greedy, você foi ganancioso. A outra coisa é você...
Por maldade mesmo.
É, a outra coisa é você falhar por você ser humano.
E por ter amor, né? Ela falhou pelos motivos mais nobres possíveis.
Até porque a gente sabe que esse doutor é o nono doutor, na verdade, até mais, porque a gente já tem o doutor da guerra nesse meio. Mas a gente sabe o tanto de vezes que o doutor ele também quebrou regras por conta do emocional dele. A gente sabe que ele teve que devolver companions pra além do tempo original com a mente apagada, porque ele já tinha sacaneado além do tempo inteira. Entendeu? E ele sabe como dói isso.
E ele sabe também as consequências de mexer. E é por isso que ele fica tão pistola também. Porque ele percebe que o que a Rose tá fazendo traz consequências e consequências terríveis.
Sim.
Então é por isso que ele é tão grosso. Tipo, não, isso aqui não pode. Você não pode fazer isso de jeito nenhum.
É.
Só que era um ponto muito sensível. Assim... Tipo, a Rose não teria feito isso fosse, sei lá, a vizinha dela que morreu. Não, tipo, era o pai dela, entendeu? É o pai que ela não conheceu.
Então, mas justamente, eu acho
era
que assim...
Era uma situação doutor, muito única.
O doutor vê na Rose fazendo isso uma pessoa que tá completamente levada pelo coração. E ele fala assim, eu sei o quão difícil é isso. O meu mundo também foi destruído. A minha família inteira morreu. Né? A gente sabe, né? Eles...
Ele falou isso, mas ele fala, o meu planeta e minha família também foram destruídos, e eu também adoraria voltar, mas eu não posso.
É, se bem que, né, a Susan tá lá no futuro, ela não tava em Gallifrey na Guerra do Tempo, tá salva.
Mas a Susan é uma pessoa da família.
É, mas...
Talvez tivesse vários membros da família em Gallifrey.
Na Guerra do Tempo a gente já sabe que, por exemplo, o irmão dele tava, o Brax tava lá.
Ele deve ter toda a família.
Que eles não são os melhores amigos do mundo, mas...
Deve ter primos, deve ter tios, deve ter avós, mãe. Deve ter... É, entendeu?
É, porque assim, eu falo primos, do Brax porque... Tudo. O Brax é o único parente que a gente sabe. A gente tem a Susan, que a gente sabe que não tava lá, mas o Brax tava, né? E, tipo, é irmão do cara.
Entendeu? Né? Então, é assim, ele entende...
Como é perder alguém.
E ele... Não, ele entende o apelo que é querer voltar.
Sim.
Só que não pode sair voltando. Acho que essa é a lição que a Rose teve que aprender.
Sim.
Que você não pode simplesmente sair voltando e sair salvando todo mundo. É, porque... até...
Não, assim, tudo tem suas consequências. Acho que a coisa é... A lição do episódio é... Qualquer... escolha que você faça, por melhor que seja, assim, os fins justificam os meios, mas é bem assim, porque vai ter consequência.
E existe uma ordem nas coisas, né? Eu acho que deve ser respeitada mesmo que você viaje no tempo.
Sim. Entendeu? E saindo um pouco do lance do sci-fi, de paradoxos e tudo mais, ele é um episódio pra ser bonitinho mesmo. É um episódio pra conversar um pouco com pessoas que já perderam familiares, né?
Com certeza.
A Thaís falou aqui no começo do podcast sobre o quão pessoal esse episódio é pra ela, por conta dela ter perdido o pai também. E eu acredito que no meio dos nossos ouvintes,
gente,
a gente tem bastante ouvinte,
também sentiu
muita
o
gente
mesmo.
Deve ter passado por isso, cara.
Claro, claro.
E dói mesmo, tipo... É pra mostrar o quão humano, o quão humana a série pode ser. Assim, tipo, você telespectador, você pode ter passado por isso. E é ok ter vontade de mudar os fatos. Só que, infelizmente, a gente não tem uma tarde pra mudar, entendeu? A gente tem que aprender a conviver com essa dor. Tipo, não dá pra...
Que no fim é o que a Rose tem também. Ela tem uns momentinhos com o pai... Mas é claro que ela nunca vai ter uma existência com o pai, porque ele morreu mesmo. Ela já viveu tudo isso sem ele.
Esse episódio, quando a gente para analisar assim mais friamente, ele é sobre luto, né, cara?
É sobre luto.
É sobre você aceitar a perda, tipo, por mais... No caso da Rose, que ela tem...
Que é o último estágio do luto, inclusive.
Se você tem uma máquina do tempo, que é o caso da Rose, mesmo com a máquina do tempo, você não pode apagar uma coisa que aconteceu. Você tem que aceitar o que aconteceu e conviver com esse luto, tipo, e ter as melhores lembranças que você tem da pessoa, entendeu? No caso dela, ela nem tinha, né? Mas agora ela tem.
Então, o legal da viagem no tempo, no caso desse episódio, no caso da Rose, é isso. Que ela ganhou algo a mais. Ela ganhou uns momentinhos com o pai. E ela ganhou estar com ele no último momento de vida dele, assim.
Mas é sobre isso. É sobre aceitar a triste verdade da vida, que às vezes ela acaba, né?
E a lei natural das coisas, não é verdade?
Pois é, cara. É um episódio que faz refletir muito, cara.
Pra caramba. As pessoas veem como só um filler, mas não é só
opinião,
um
não
filler.
Não existe filler.
Exato. Tudo serve ali pra contar a história, né?
Sim.
E pra construir personagens.
Foi o que eu falei na nossa abertura. Eu acho que é um dos pontos altos aí da primeira temporada. Eu acho que você concorda comigo.
Com certeza.
Né, cara? A gente fica... Engraçado que a gente sempre termina, geralmente, podcast. Mó alto astral, mas esse... É difícil terminar esse episódio alto astral, né? Porque
não,
ele é tristão
mesmo. Ele é um
mesmo.
Episódio que realmente é um ponto mais... Mais
down, né? Da temporada. Apesar de ser muito bom.
E Doctor Who tem essas, né? Tipo, vira e mexe a gente vê gente falando assim... Nossa, eu chorei muito no episódio X. Se Doctor Who faz a gente chorar... É por causa disso. Porque tem esses momentos também. Que tocam muito... Muito profundamente. Um dos episódios que o pessoal mais ama, que é o Heaven Sent, é um episódio que é tristíssimo. Pra baixão.
Então,
é luto também, sabe?
Mas eu acho que é por isso. É porque mostra que a série se comunica com o emocional do público. Isso é muito legal.
Exato. Se conecta, né?
Tanto,
com essas questões.
Tanto em coisas alegres quanto em coisas tristes. Né?
Na alegria e na tristeza.
Exato. Pois bem. Eu sei que esse episódio você gosta bastante. Então aproveita aí e já conta pra gente sua nota de Hartnell Whittaker pra Father's Day e por que desses pareceres, sabe como é que é.
Vamos dar um capaldão.
Capaldão?
Vamos dar um capaldão 12. Pra esse episódio.
Ok.
Por quê? Vários motivos. O maior motivo pelo qual eu gosto desse episódio é que, assim, ele fala muito comigo. Ele fala diretamente comigo. Ele, no momento que eu assisti, eu sou a Rose ali total. Tipo, é óbvio que eu faria a mesma coisa. Eu faria exatamente as mesmas coisas que ela fez. E eu ficaria brava com o doutor pelos mesmos motivos. Eu teria as mesmas conversas com meu pai. Sabe, eu agiria exatamente da mesma forma que ela agiu. Porque eu também perdi meu pai. Então é impossível não se relacionar. É impossível você... Por isso, todo mundo me pergunta, qual é a sua companhia favorita? É a Rose. E não é porque... Ai, por causa do Tenant, ou por causa disso, ou por causa daquilo. Realmente, eles são um chipzão, mas não é isso. A Rose, ela é muito coração, ela é muito sentimento, e ela é muito simples. Ela, tipo, ela não precisa ser grandes coisas pra ser uma companionzona da porra. É. E aqui, a gente tem, de novo, aprofundamento de personagem. Você tá construindo a personagem.
Sim.
Você tá construindo coisas permeando a volta dela.
Pra Rose virar
a
Rose fodona lá na frente, ela precisa ter passado por isso,
é,
né?
Então, assim, como você constrói o personagem? Uma das primeiras coisas é pai e mãe do personagem, as origens do personagem. Você tá dando aqui pra ela
falta,
uma,
né,
backstory.
Ou a falta de pais também.
Então, mas qual é a backstory dela? Você deu um puta pedaço de backstory dela aqui, porque você vê a Jack o tempo todo.
Uhum.
Você vê o Mickey o tempo todo. Uhum. Você sabe que ela é a mina que mora ali, naquele pedacinho de Londres. Mas você não pegou o pai. E quando você coloca o pai na jogada, ela fica muito 360.
Ela fica mais tridimensional.
E,
né,
você entende melhor a relação dela com a mãe. E por que ela é tão grudada com a mãe? A gente viu lá em Rose, o primeiro episódio, ela ligando desesperada pra mãe. E ela pede pro doutor, eu quero falar com a minha mãe.
Que são só elas.
É óbvio, ela tem uma ligação enorme com a mãe porque ela perdeu o pai.
Uhum.
É por isso que elas são tão ligadas, entendeu?
Tá,
tá tudo sendo explicado aqui. É construção de personagem e é maravilhoso.
Sim.
Eu gosto da escrita do Pocornel. Eu
Paul
acho
Cornel,
que ele tem roteiros fechadinhos. Tipo,
cara,
não fica ponta solta.
Eu vou te falar. Não
é gostoso,
flui. Não existe um episódio, uma história do Pocornel que eu não gosto. Cara.
É fechadinho.
Todos.
Ele escreve
em livro,
bem.
Em áudio, em série. Tudo é muito bom, cara.
Ele escreve muito bem. Fica fechado. Não tem ponta solta. Um negócio que tá aqui, tá lá. Ó, você tá vendo isso aqui? Tá aqui explicado.
Faz sentido,
Tá tudo bonitinho, encaixadinho, gostosinho, assim, ó. Chuchu, beleza. Outra coisa que eu gosto, a gente vê mais doutor também, apesar do episódio ser centrado na Rose, putaço, pistola, tipo, você vê que ela tá mexendo em leis que nem foram criadas por ele, mas ele aprendeu ao longo
Eu não fiz as regras.
Da trajetória dele, ele sabe que ele tem que respeitar essas regras. Porque ele sabe das consequências de não respeitar essas regras.
Dá merda, né?
Entendeu? E apesar de ele estar muito grosso, você entende porque ele tá muito grosso?
Sim,
porque não
é
assim que se faz.
É.
E...
não é bagunça. Você acha que tá de bagunça? Não é bagunça.
E se é pra dar um toquezinho cômico aqui... Eu tô dando um ponto a mais pra esse episódio por causa da permanente da Jack.
Meu Deus. Meu Deus. Ok. Ah, faz sentido.
Ela ficou bonita de permanente.
Não,
tá,
cara,
um ar meio greasy lá,
ninguém
a moça
fica
do Grease.
De permanente, cara.
Ah, eu gostei, cara. Nos 80.
Se bem que a Ripley tinha permanente também.
Pô,
no,
nos 80,
no
cara.
É que
eu vivi nos anos 80.
Não,
eu vi muita
também,
mulher de permanente.
Mas, não, eu cresci vendo minha mãe e minha avó de permanente, mas. É que não é. Não envelheceu bem essa moda, né, cara?
Não, nem um pouco.
Não é que tipo.
Mas
bigode,
é que eu achei que combinou.
Não, sabe por quê? Bigode voltou, né?
É.
Agora, mas permanente não, né? Graças
não,
a Deus.
Não, pelo
eu
amor
acho que
Deus.
Assim, se a natureza...
Que não volte.
Se a natureza te dá um permanente natural, tipo, por exemplo, como é o meu caso,
enroladinho,
use, como é o caso de Bob Ross, que tinha um permanente natural.
Cacheado, né?
Use. Agora, se a vida
Abuse dos cacheados.
Agora, se a vida te deu um cabelo liso, não faz permanente,
não,
cara.
Não coisa
fica muito
ele, né?
Não, às vezes até fica bonito. Tem mulher que fica bonito, né? O exemplo da Ripley no primeiro Alien tá bonito. Mas na Jack não ficou bem, cara.
É, eu achei
fica
que
muito
ficou
estranho,
bonito.
Fica muito estranho.
E assim, de novo, cara, pra mim esse episódio pode chamar de filler,
não,
eu não acho.
Filler Doctor Who, cara.
Eu acho que constrói pra caramba a personalidade.
Sim,
da Rose
constrói
todinha.
Ah, não, mas eu acho que ninguém fala que é filler esse
não,
episódio,
já vi
não.
Gente falando.
Sério? Porque, engraçado, todo mundo que eu escuto parece.
Não, sabe por quê? Eu acho que, assim, a primeira temporada, ela fica conhecida por uns pontos altos e baixos.
Uhum.
Por exemplo, a gente vai ter os próximos episódios é o two-parter do Jack.
Sim.
Aí só fala do Jack. Aí só fala dos episódios do Moffat. Ah, porque a Era Davis, a única coisa que prestou foram os episódios do Moffat.
Não, não é verdade.
Gente, até agora não teve um episódio do Moffat e teve muita coisa boa.
Sim, sim.
Sabe? Então não dá pra desmerecer, cara. Tem,
não.
Tem muita coisa que tá acontecendo aí na
primeira
temporada, sim.
A primeira temporada, ela é quase uma música, né, cara? Ela tem...
É.
Tudo vai certinho nela, né, cara?
O showrunner, ele fez ali, costurou.
Não, não só o showrunner, né? Os roteiristas todos trabalharam muito bem juntos,
sim,
ali.
Sim, com certeza.
Foi muito bom.
Chega de delongas, Fred Pavão, a sua nota pra Father's Day.
Minha nota pra Father's Day? Um episódio que eu gosto bastante. Um episódio que também, óbvio, né? Nunca vai se comunicar tanto comigo quanto com você, porque você tem um caso próximo, né?
Sim.
É, mas eu não tenho nada a falar contra esse episódio. Eu gosto muito, assim, tipo... Tem uma coisa que me incomoda um pouco, mas não é culpa do episódio, eu acho que, assim, é uma coisa da série, que é o lance dos os Reapers, eles não são usados mais, né? Eles são
não elementos... aparecem mais.
Eu gosto muito deles.
É, o Cornel criou, ninguém mais usou.
É, ninguém mais usou.
É,
porque,
assim, é verdade.
Eu gosto dessa ideia do tipo, quando
é
você...
legal essa ideia.
Quando você rasga o tapete do tempo naquela... desse jeito assim, pode aparecer esses bichos.
Isso é legal,
é legal,
né?
A gente vê mais coisas do tipo aparecendo em Doctor Who, mas eles são meio esquecidos.
É,
assim.
eles ficaram pra trás.
Eu gostaria de ver eles aparecendo de novo, descobrindo
nossa, sim,
mais sobre esse vilão. Mas aí não é da conta do episódio, o episódio não tem nada a ver com isso. É, a história é boa, a fotografia é boa, as atuações estão boas, foi o que você falou, construção de personagem 1000%, né? Eu não tenho mais o que acrescentar, assim, do que você falou. Concordo 100%, mas...
Anota!
Como eu não sou a favor da permanente da Jack, a minha nota é um Matt Smith.
Ah! Leave the permanente alone!
Não tem nada contra a permanente, só acho que não ficou tão bom nela.
Acho que eu vou fazer, então.
Ah, não, pode fazer. Às vezes acabou em você, ué.
Tô brincando.
Faz o que você quiser com seu cabelo. O cabelo é seu. Não, enfim, mas eu dou, não sei, eu acho que é porque fica muito próximo do 13 e, assim, não é... É um ótimo episódio, mas não é um episódio... Oh, meu Deus, fantástico, perfeito. Ele.
Pra mim, me fez conectar muito com a Rose, então pra mim tem um peso maior mesmo.
É, mas é uma notinha, é um pontinho só a menos que eu dou, mas não tem nem muito porquê, assim. É só porque é a nota que eu senti que ia dar na hora.
Sim,
mesmo.
Sim.
Mas não tiro nada de mérito nesse episódio, é um ótimo episódio. Inclusive, é um daqueles episódios que você consegue ver solto, assim, sem problema.
E outra coisa legal, né, que a gente não mencionou, é um episódio sem plot B, sem subplot.
Ah, sim.
Ele é uma história, assim, que se passa do começo ao fim com aquele conjunto
então,
de personagens, né? Não tem um personagem separado.
Não tem os militares que estão investigando, não.
Você acompanha o Doutor e a Rose o tempo todo. É gostoso, né?
Flui. E é gostoso porque, assim, é um episódio só de diálogo, né, cara? Ele não tem... Não tem,
e
não
diálogos bons.
Ele é a prova que não precisa ter ação num episódio pra ele ser bom. Um episódio consegue se sustentar só com conversa, se ele for bem escrito.
Exatamente.
E esse episódio é muito bem escrito.
Com certeza.
Então ele vale aí esse 11 de 13 e 12 de 13. Tá, isso deu aí um 11,5 de nota. Eu acho uma nota vale. 11,5 de 13.
Uma média tá ótima.
Tá ótima. Mas queremos saber de vocês que estão em casa aí qual
sim,
o parecer de vocês e a nota de Hartnell ou Whittaker pra Father's Day, esse episódio aí que puxa muitas cordas, né? Que, que deixa a gente muito emotivo, deixa a gente
aperta
muito choroso.
Botões.
Aperta botões. Pois bem, para isso, você vai precisar aí do nosso endereço eletrônico, nossa caixa de correio virtual, que a Thaís vai falar como ela sempre fala pra gente.
podcast@drwhobrasil.com.br.
Temos também ali aquele nosso livro de registro ali, onde escrevemos a história, que não pode ser reescrita, mas ela está ali, que é o Facebook do Dr. Who Brasil, que é o...
facebook.com/drwhobrasil.
Temos também aquele o Reaper, que ele vem que, além do tempo, ela não precisa ser rasgada pra eles aparecerem, ele está sempre ali, que é o nosso Reaper azul, é o Twitter do Dr. Who Brasil, que é o...
twitter.com/drwhobrasil.
Até porque tem link do tempo no
não,
Twitter.
Exato, tá tudo ali, bicho. Tá tudo encaixando.
Pois bem, também estamos em vários outros lugares aí pelas interwebs, meus caros amigos, como é o caso do Telegram, que é esse lugar onde a galera conhece várias pessoas, marcam encontros aí no cinema pra ver qual sessão a gente vai ver e tudo mais, que é o Telegram do Dr. Brasil, que é o t.me/Dr. Brasil. Você entra nesse link e você já tá dentro do grupo batendo papo com a galera. Temos também o Instagram, que é onde colocamos ali os nossos registros fotográficos, né? Das coisas que a gente faz.
Fazemos stories.
Agora vai ter o evento no dia da Jory, a gente vai tirar bastante foto pra botar
sim,
lá. Se você não segue a gente no Instagram, vale super a pena. instagram.com/Dr. Brasil. Agora também estamos no Spotify. Se você é um nosso ouvinte aí que tá num dos nossos feeds mais é um usuário do Spotify, super aconselhando você a abrir o seu Spotify, procurar DWBRcast e deixar lá nos seus favoritos pra poder escutar ali em mais um meio.
Agora ficou muito fácil divulgar pros amigos o DWRcast, hein?
Exatamente.
Tá muito fácil
não,
agora.
E agora tá facílimo de você não se atrasar.
É um link só, acabou.
É um link só, ele tem todo o nosso acervo, são 130 agora com esse... Com esse da BRCast, são 136 episódios lá.
Tem
já.
Coisa pra caramba.
Tem coisa pra caramba. E outra coisa que também tem pra caramba, além dos nossos episódios, são os nossos apoiadores.
Sim!
Que cada dia que passa, aparece um novo lá. Essas pessoas, nossos companions, que estão ali todo mês dando um apoiozinho pra poder fazer o Dr. Who Brasil e o da BRCast ali correr lisinho, sem problema, sem trava, sem nada, cara. Essas pessoas são...
Bibiana Rossi, Mariana Maes Pirolo, Matheus Malveira, Michele Mantovani, Luiz Gustavo Sodré Souza, Telo Caetano, Rodrigo Cruz, Jaqueline Santos, Danilo Ferreira Rossi, Matheus Pereira Flores, Bruno Pereira Trajano, Caio Sanches Rodaelli, Rafaela Ackerman, Thiago Silva Querentino, CB Victor, Will Sartori, Karine Filgueira, Wanderson Teixeira, Duda Saturno, Cris Calil, Malcolm Bauer, Leonardo Pereira Toniolo, Matheus Belo, Rubens Gomes Passos Neto, Débora Santos Almeida, Mariana de França Figueiredo e Ana Clara Fonseca.
Pois é, todos esses são, eles são ali o hall seleto de companheiros do Dr. Brasil. Exatamente. São eles que estão ajudando a gente a pilotar essa tarde e fazer ela singrar aí por novas águas, por novos espaços-tempos.
É verdade.
Agora tá aí no Spotify, aí levando nossas vozes a mais lugares, cara.
Desbravando novos mares.
Exatamente, mares do espaço-tempo.
Com,
né?
Certeza.
Mares da web, né?
É.
Porque você tá surfando na web,
é verdade.
Né? E, é claro, se você quiser fazer parte desse rol seleto aí de companions apoiadores, é só você entrar em apoia.se/Dr. Brasil. Lá tem toda a tabela de apoio, você decide com quanto você quer apoiar, e dependendo do quanto você apoiar, você desbloqueia aí recompensas ali, desde nome sendo citado aqui no WBRCast, até, quem sabe, participar de um WBRCast, receber wallpapers exclusivos. Tem vários prêmios, tem várias conquistas
lives
legais.
Lives exclusivas.
Pois é, tem várias conquistas legais pra você que quer ajudar a gente aí. Não é pra ser nada super dispendoso, que você não vai conseguir pagar uma conta, é sempre...
Pelo amor de Deus, gente.
É, aquilo que a gente fala é sempre pra ser de pouquinho, pra poder, de pouquinho em pouquinho, a gente faz um grande.
Que pra gente já significa muito.
Pois é, e o que também significa muito, caso você não possa apoiar aí com grana, a gente sabe, a gente sempre fala que a gente entende, sabe como é que é no dia de hoje ter sempre um dinheirinho sobrando, mas você apoia bastante com o seu compartilhamento. Agora, ainda mais agora com o Spotify, que é fácil de compartilhar, você compartilha a timeline dos outros, na sua, você dá o seu jeito aí, o seu compartilhamento, ele vale ouro, cara. E não ache que o seu não faz diferença, porque faz.
Claro,
sempre que você
sempre
compartilha para algum amigo, você tá fazendo outros Rubens em potencial.
Com certeza.
Assim como se você é um assinante já do nosso bom e velho iTunes, se você ainda não foi lá e deu estrelinhas e deixou um comentário, faça isso. Vai lá, tira uns minutinhos, dê 5 estrelinhas, faça um comentário, porque isso aumenta a nossa relevância lá também. E isso faz com que o WBRCast chegue a mais casas, cara. Isso é muito
exatamente
importante. E se você é uma pessoa aí que gosta de usar agregadores sem ser o iTunes, né? Se você tá no Android, tem o nosso feed do RSS que funciona maravilhosamente bem. Mas agora com o Spotify, eu acredito que talvez as pessoas comecem a usar mais ele mesmo.
Com certeza.
Com certeza. O que também é uma certeza é que sexta-feira, Thaís, estaremos aqui novamente.
Claro.
Para fazer o quê? Vamos voltar ali pra Cardiff.
É verdade!
Sexta-feira vai ser dia de ir ver Tortured.
Exato.
Ver Jack e
sua turminha!
E sua turminha do barulho, resolvendo altas tretas na Niterói do Reino Unido.
É isso aí.
É isso. Então, beleza, gente. Sexta-feira a gente tá aí. Foi bom estar com vocês hoje. Foi bom estar aí fazendo esse episódio.
E lembrando que depois desse de Tortured, já vai ser o dia do Woman
Who
Felt
Worth. A gente tá a dois DWRcast e já tá revisando.
Meu Deus do céu!
Nossos corações estão muito felizes.
Jesus.
Mas por hoje é só. E até sexta-feira.
Até.
Aquele abraço.
Falou. Tchau, tchau.